Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, ouvintes da Rádio Educativa, bom dia! Agora eu, Heloísa Fontes, te faço companhia nesta edição do Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindos! No programa de hoje, vamos conversar com o professor do curso de matemática do campus do Pantanal, em Corumbá, Marcelo Dias de Moura. Ele coordena o projeto de extensão Oficinas de Matemática, que desenvolve atividades metodológicas e didáticas com alunos do ensino fundamental e médio das escolas de Corumbá. Além do coordenador da ação, participam da nossa conversa o egresso do curso de matemática, Ariel da Silva Costa, a professora da Educação Básica, Catiúça Alvarez Evangelista, e Rosilene Vasques dos Santos. Então, primeiramente, quero desejar um bom dia aos nossos convidados e agradecer a participação de vocês aqui no Extensão e Pesquisa.
Bom dia!
Bom dia a todos! É um prazer imenso estar aqui participando, né?
Bom dia, Heloísa. Também é um prazer muito grande, né? Meu nome é Marcelo, coordenador do projeto. Agradeço aí imensamente a UFMS por essa oportunidade de divulgar o projeto em todo o Mato Grosso do Sul e a região onde a rádio, né, ela tá pela internet, então ela abrange aí infindáveis regiões onde temos os nossos espectadores. E agradeço a oportunidade de divulgar, né, o nosso trabalho do campus, que atende os nossos alunos, a rede de educação básica da cidade de Corumbá e Ladar. Agradeço também a participação dos nossos colegas aqui, o Ariel, a professora Rosi, a professora Catiúça. Aliás, o Ariel também é professor, né, recém-formado no curso de matemática.
Professor, a pergunta que eu faço é, o projeto Oficinas de Matemática já está na sua sexta edição, né? Conta pra gente como que surgiu a ideia do projeto e como foi a experiência desde as primeiras ações.
O projeto, ele começou em 2009, né, inicialmente para servir como projeto guarda-chuva para dar suporte aí ao PIBID, né, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e também para as atividades de prática, de ensino, das disciplinas do curso, servir de suporte a esses projetos, porque principalmente o PIBID, que na época, quando ele começou, em 2009, era um número bem pequeno de bolsistas, né? E a gente começou a trabalhar com duas escolas. Então, o projeto, ele serviu para atrair mais acadêmicos para participarem dessas atividades e também para contribuir na construção de atividades, né, que pudessem levar a matemática de uma forma diversificada a essas escolas. Então, também com o mesmo foco do PIBID, né, que é aproximar o acadêmico dessa participação das escolas, que muitas das vezes só ocorre, né, com os estágios, metade do curso para frente, e é muito bastante restrito. Então, o projeto ele permitiu e permite os acadêmicos terem essa imersão maior na escola, né, e também levar e construir junto com os professores essas atividades onde os alunos das escolas possam ver a matemática, que também pode ser ensinada através de jogos, né, de vídeos e atividades lúdicas, utilizando softwares, contextualizando a matemática historicamente, mas também em outras disciplinas que eles vão estudar, né, tanto atendendo aí alunos das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a gente começou em 2009, tivemos um projeto também em 2010, aí eu me afastei do doutorado, né, fiquei trabalhando com outros projetos, mas voltamos com o projeto em 2018. E a gente pegou aí um período de pandemia, né, onde a gente teve um desafio muito grande para trabalhar com o projeto, porque tanto os nossos alunos como os nossos professores, os professores das escolas, tiveram que se adaptar, e ao mesmo tempo, né, os nossos acadêmicos e os alunos também tiveram dificuldades para acessar essas atividades. Então, apesar de a gente fazer a gravação do material, ou fazer as atividades ao vivo, a participação foi pequena. Por outro lado, os alunos puderam ver a realidade, né, que nós temos da escola pública, né, a infraestrutura, e ao mesmo tempo a gente trabalhou com uma turma de escola particular, e os alunos puderam ver esse contraste aí dos alunos, né, dos recursos que uns tinham e outros não tinham, também da participação. E em 2021 a gente teve a edição onde a gente teve a maior participação de escolas, né, foram 5 escolas da rede pública, 4 das escolas estaduais e uma municipal. E o grande diferencial é que nas edições anteriores, né, a gente preparava as atividades e chegava com o pacote pronto lá na escola para aplicar com os professores dessas escolas. E a partir dessa sexta edição em diante, a gente já começou a trabalhar o planejamento junto com os professores da escola antes de aplicar as atividades. Então, elas foram construídas com os professores dessas turmas, que conhecem a realidade da turma, né, sabe da necessidade do tipo de atividade que seria interessante construir. Então, ela foi muito mais produtiva que as edições anteriores, justamente porque a gente trabalhou junto com os professores, né, os alunos puderam verificar essa experiência do professor, né, e a construção dessas atividades, elas foram muito mais enriquecedoras.
E professor, quantas escolas, desde a primeira edição, e quantos alunos foram atendidos pelo projeto?
Eu não tinha parado para pensar, né, mas quando a gente fez a entrevista para publicar na página da FMS, que a gente foi perceber a quantidade de alunos, né, das escolas que a gente trabalhou aí, que passou de 1.000 alunos, né, dessas escolas, e a gente trabalhou aí com em torno de 12 escolas, né, tanto a rede pública como privada, e acadêmicos aí, a gente teve aí em torno de 100 acadêmicos que passaram pelo projeto. Então, mais de 1.000 alunos, né, que foram atendidos das escolas da educação básica, que passaram pelo projeto, né, que tiveram as atividades do projeto aplicadas.
E quais atividades, né, que os acadêmicos eles desenvolvem com os alunos e os professores das escolas, e como é essa interação entre eles?
O projeto, né, tem esse nome oficinas porque a gente desenvolve atividades no formato de oficinas, né? Essas oficinas, elas podem ser de curta duração, vai depender do cronograma que é desenvolvido com os professores, ou ela pode ser uma oficina que seja uma sequência de atividades, né, que pode levar um bimestre, mais de um bimestre. E são temáticas bem diversificadas, né? A gente tem oficinas de matemática que são baseadas em jogos, onde são construídos jogos em que o aluno da escola ele possa suprir uma deficiência, por exemplo, com operações básicas de matemática, jogo de sinais, funções. Também temos oficinas em que são trabalhados softwares educativos de matemática, em que o aluno ele possa ver a matemática de uma forma dinâmica, né? Por exemplo, a geometria, onde você possa manipular figuras geométricas, sólidos geométricos, fazer cálculos, fazer gráficos. Temos oficinas que envolvem a modelagem matemática, né, que podem ser problemas do seu contexto, do conteúdo, mas que possa também explorar outros conteúdos que permeiam que a matemática esteja presente. Nós temos também aí oficinas que trabalham com a questão etnomatemática, né, a matemática que está em tudo, né, identificar essa matemática que muitas das vezes a gente não percebe, mas a matemática está ali. A gente tem temas também interdisciplinares, transversais, por exemplo, nessa sexta edição a gente trabalhou com a matemática nas Olimpíadas que ocorreram, não só a matemática do cálculo ali dos jogos, mas também a questão do contexto social, né, da representação feminina, da diversidade, né, da questão LGBTQIA+. Então a gente trabalha com temas, né, que perpassam ali a matemática, pode trabalhar com outras disciplinas. Também, né, temos aí oficinas usando calculadora científica, usando recursos tecnológicos, né, de maneira geral, em que essa abordagem, né, ela é construída a partir dessa necessidade que é discutida junto com o professor da turma, né, que vai verificar, olha, aqui é interessante trabalhar um jogo, porque eles estão com um problema, com uma deficiência num determinado conteúdo, por exemplo, frações, eles têm muita dificuldade com frações, de repente a gente trabalhando com o jogo, eles consigam aprender mais rapidamente, ou enxergar essa operação mais rapidamente. Então é levar a matemática de uma maneira diferenciada, né? Porque às vezes o aluno pode sentir alguma dificuldade só com o quadro e o giz, não que seja ruim o quadro e o giz, mas você trazer essas possibilidades do aluno aprender a matemática de outras formas pode ajudar bastante o aprendizado. Então, com isso, os nossos acadêmicos, eles, além deles estarem ali no contexto de sala de aula, né, eles procuram planejar, preparar e executar essas atividades junto com os professores, nossos colegas que já estão ali atuando em sala de aula, e essa experiência é muito compõe, né, a sua formação, né, como futuros professores de matemática.
E entrando nessa questão, né, o que esse projeto ele contribui para a formação acadêmica desses estudantes do curso de matemática?
A gente acredita que essa imersão na escola, essa construção dessas atividades junto com os professores, ela traz, né, para a formação dos nossos futuros professores uma experiência muito grande. Para não deixá-lo preso somente com livro didático, só com quadro, mas eles podem trabalhar a matemática de forma diferenciada e com outros conteúdos, e pode trazer também conteúdos aí interdisciplinares, transdisciplinares para matemática, né? Matemática não é só aquela matemática que ali eu decorei ali do livro, de uma fórmula, mas é uma matemática viva, que ela está aí no dia a dia, ao redor, em que a gente pode enxergar isso de uma maneira. Fica sempre aquela pergunta, né? Mas para que eu vou usar isso, né? Por que eu estou estudando isso? Então a matemática está aí no nosso dia a dia, e a gente, com essas atividades diversificadas, a gente pretende aí trazer essa visão para esses futuros professores.
E você está ouvindo no programa Extensão e Pesquisa a entrevista com o professor do curso de matemática do campus do Pantanal, Marcelo Dias de Moura, que coordena o projeto de extensão Oficinas de Matemática, realizado nas escolas de Corumbá. E agora conversam conosco também as professoras Catiúcia Alvarez Evangelista e Rosilene Vasques dos Santos e o egresso Ariel da Silva Costa. E continuando a nossa conversa, professoras, para ambas, a pergunta é para as duas. A disciplina de matemática sempre esteve ligada ao tabu de que é difícil e incompreensível. Na avaliação de vocês, o projeto é uma forma de deixá-la mais acessível e, por que não, mais divertida?
Bom dia a todos, mais uma vez. Sou a professora Rosilene, pós-graduada, né, em formação de acadêmicos no ensino superior, e sempre estudando, né? Porque o professor ele tem que estar em constante estudo para poder estar oferecendo, né, dando essas oportunidades para o aluno também exercitar a sua criatividade e quebrar esse tabu, né? Porque a oficina ela veio com a intenção de socializar tanto os acadêmicos como os professores e os alunos, que são os nossos personagens principais da história, né? Sem ele, o projeto, né, ou projetos escolares, né, fica vazio. E aproveitando toda essa oportunidade de volta às aulas do ano passado, conseguimos sim mostrar que a matemática não é um bicho papão, né, não é um bicho de... não é um monstro, né, de sete cabeças. E mostrar também que cada um pode exercer a sua potencialidade no que se diz respeito da aprendizagem da matemática. Então, foi um momento muito prazeroso que nós conseguimos conciliar toda a forma de aprendizado da matemática, né? Aqueles, os conteúdos complexos, né? Que a gente, infelizmente, né? A gente tem que seguir o nosso currículo, né? E fazer com que o aluno ele aprenda. E aí, com toda essa socialização, todos esses conteúdos complexos se transformaram em uma divertida brincadeira. A gente fala que eu sempre tenho mania de falar que a gente aprende brincando, né? E na realidade, a matemática hoje, a gente traz um contexto contemporâneo com essa forma de visualizar, fazer o aluno conseguir enxergar que o aprendizado da matemática hoje vem de diversas formas. Então, como o professor Marcelo falou, né, benditas palavras, hoje a gente quer contextualizar e mostrar para o aluno que ele tem sim a potencialidade de criar e também de construir e reconstruir o seu próprio aprendizado. Então, viemos com todo esse planejamento pronto, as ideias, né, que nós tínhamos, né, toda semana, e aí podemos acertar o ponto crucial, mostrar para esse aluno até onde que ele possa chegar, né, onde que ele poderia, mesmo porque um aluno que para de raciocinar, de pensar, de escrever, de ler, né, porque a matemática também é leitura. Então, o projeto veio com toda essa bagagem positiva e fez com que o aluno ele pudesse assim, exercer aos poucos, né, foi passo a passo, porque o desafio foi muito grande, mas com assim, a força de vontade, né, o querer dele no volta às aulas contribuiu muito para que o aprendizado acontecesse de fato. Foi maravilhoso e eu espero sim que esse ano, né, a sétima edição aconteça desde o primeiro semestre, para que a gente possa desenvolver com calma, né, paciência, carinho, respeito para os nossos alunos na sala de aula e fazer com que realmente ele produza, né, e tenha um futuro brilhante pela frente. É só agradecimentos e um prazer enorme, né, estar participando dessa equipe maravilhosa que pensa, né, numa aprendizagem de qualidade nas escolas da rede pública aqui da nossa cidade.
Professora Catiúcia.
Bom dia a todos. Sou a professora Catiúcia, né, em relação ao seu questionamento, em relação à nossa disciplina de matemática, ela de fato ela carrega, né, esse peso bem grande, né, os alunos realmente que possuem certa dificuldade e com a pandemia, né, isso com certeza ficou um pouco mais aparente, mas eu acredito que as oficinas elas vieram em um bom momento para a gente aplicar, porque a gente estava aplicando acho que desde o segundo semestre de 2020, a gente primeiro aplicou em modo remoto e depois no ano passado a gente conseguiu aplicar em sala de aula mesmo, presencialmente, né? O que foi muito mais proveitoso, com certeza, a gente teve em peso a participação dos alunos, principalmente do ensino médio, que a gente trabalhou mesmo a parte da matemática, né? Foi a questão das Olimpíadas, foi inclusive o projeto do Ariel, foi incrível mesmo, né? Ele arrasou nesse projeto e, assim, a gente conseguiu tirar bastante proveito e os alunos também. Muitos até disseram, poxa, esse tema é muito bom pra gente trabalhar a redação, inclusive, bastante aluno fez bastante pergunta, né? Alguns, claro, têm mais facilidade em relação aos cálculos, gostam bastante dessa área, né? Outros querem mesmo aquela aplicação, aquela contextualização. Eles querem saber, né, por que que eu tenho que aprender isso e tal, onde que eu vou aplicar isso na minha vida, né? Então, foi bastante proveitoso, assim, acho que para todas as partes, né? Os acadêmicos, que com certeza tiveram esse contato com a escola e com os alunos. Eu, como professora, né, que estava ali intermediando, né, e tudo mais, a gente aprende também em relação a isso. E os alunos, com certeza, conseguem ter uma visão, um olhar um pouco mais carinhoso em relação à nossa disciplina, né, que não é só fazer conta, é contextualizar bastante coisa mesmo, né. E é isso.
E conta para mim, vocês duas, né, que experiência vocês levam deste projeto, dessa interação com os alunos?
Então, eu tive a oportunidade, né, de participar como acadêmico, né, e agora como professor das oficinas, e eu tenho essa temática de ter a possibilidade de uma visão crítica dos dois lados. eu creio, quanto profissional, no caso, como professor, é relevante por conta de mostrar para os meus alunos em sala de aula de que a matemática ela precisa ser compreendida dentro do nosso contexto. Então, como profissional, isso nos dá a capacidade de conhecimento de novas metodologias para se trabalhar com o conteúdo da matemática. E na vertente como aluno, né, como acadêmico, eu estou em processo de formação dentro da faculdade, né, e isso é um dos focos do curso, eu dar uma margem da prática, de eu combinar a minha teoria com a minha prática de sala de aula, para eu ter um olhar crítico para esse processo e entender, saber se é isso mesmo que eu quero para o meu futuro profissional. Né? Porque nós temos uma ilusão de que o mercado de trabalho é muito distante quando você encerra a sua vida acadêmica. Mas não é isso não. Quando você encerra a sua vida acadêmica e se você não tem contato com aquilo que for trabalhar, que você for trabalhar, né, você acaba sendo desconexo da realidade e não gostando da exerção que você vai, da profissão que você vai exercer. Então, assim, como vantagem para o acadêmico ter esse contato, ter essa realidade de sala de aula, principalmente na base, né, que é ensino fundamental e ensino médio, é muito importante para o curso. Eu já tinha comentado diversas vezes isso com o Marcelo, que até anteriormente era coordenador do curso, né, que isso, combinado com as disciplinas de estágio, é um ganho muito importante não só para o curso da matemática, mas para todos os cursos, mas é um ganho muito importante para o aluno, porque ele tem um conhecimento da realidade que ele vai se enfrentar no mercado de trabalho.
Você participou, né, dos projetos, então assim, que ganho que você teve agora formado e você pretende levar esses ensinamentos para a sala de aula?
Então, como eu disse, é um ganho de mão dupla, um ganho de dois lados, tanto como a vertente como professor, quanto a vertente como acadêmico, né? Quando nós começamos a desenvolver a oficina, o nosso principal objetivo quanto acadêmico é ganhar experiência na nossa prática de trabalho, né? Eu, por estar formando, eu já tinha aquela visão de que, além dessa experiência, eu tinha que agregar um contexto metodológico para aquilo, né? Então, eu juntei o grupo para que se fosse montada essa oficina já com três metodologias ativas de sala de aula, três metodologias que eu possa abranger todos os alunos e que eu possa, além de ensinar, que eu possa ter a volta do ensino, né? Porque nós, professores, ensinamos, nós estamos aprendendo. Né? Então, nós fomos com três metodologias de ensino. A primeira é uma educação crítica, né? Educação emancipatória, do Paulo Freire. Mas, gente, como que eu vou ver isso dentro da matemática? A matemática é isso, né? Eu posso ensinar um senso crítico para o aluno através dos números. O Freire, ele tem essa temática de que eu tenho que ensinar o meu aluno a partir das experiências que meu aluno tem. Um aluno lá no sexto ano, quando ele ingressa assim, na jornada acadêmica do ensino fundamental, ele tem um conhecimento do que é um círculo, do que é um quadrado, do que é um retângulo. Ele não tem a nomenclatura específica daquilo, mas ele tem um conhecimento pela vivência que ele tem antes da escola. Em casa, ele consegue identificar um triângulo, se você perguntar para ele. Ele consegue identificar um círculo. Ele só não sabe a nomenclatura correta, a classificação dessa forma geométrica. Então, assim, o nosso papel, como professor, no caso, é formar esses estudantes com um senso crítico para a nossa realidade. Por isso que, quando nós desenvolvemos a oficina, uma das oficinas da qual eu participei, o foco, além da matemática, é uma visão social para aquilo que ele tem de desenvolvimento crítico. Né? Nós abrangemos o tema da oficina de matemática nos Jogos Olímpicos e abarcamos a diversidade feminina, né? A representatividade feminina, né? A representatividade de uma comunidade LGBT para o desenvolvimento das oficinas, das Olimpíadas, que é o que nós tínhamos anteriormente. Então, assim, essa prática social do desenvolvimento crítico junto com a matemática, isso é muito relevante para o processo de ensino, primeiramente falando com o professor, mas principalmente para a formação crítica social desse estudante. Então, assim, isso, essa ideia de uma educação emancipatória do Freire, combinado à interdisciplinaridade, trabalhar mais de uma, duas disciplinas, porque como eu comentei com os professores anteriormente, uma disciplina complementa a outra, né? A gente vê tanto isso agora com essa nova reformulação do ensino médio, né? Uma disciplina vai complementar a outra. Nós temos realidade de transformações sociais voltada para todas as disciplinas a partir dessa nova base curricular. Então, nós, como profissionais, temos que estar no meio desse processo e fazer com que ele efetive. Como a professora muito bem disse, nós, como profissionais, temos que entender que o processo central, o eixo central dessa engrenagem chamada de ensino é o aluno, né? E que eu vou mediar o desenvolvimento a partir dos conhecimentos que esse aluno tem, né? Então, nós atacamos por três frentes. Primeiro, essa educação crítico-social que tem que ser desenvolvida no aluno, o aluno tem que possuir, né? Estou falando isso, gente, não só para a área de matemática, mas para ele todo, né? Abrangendo todas as áreas. A interdisciplinaridade e, como o professor disse, a etnomatemática, que é uma modelagem de ensino. O próprio criador, o D'Ambrosio, ele coloca que a etnomatemática ela é mais do que uma metodologia de ensino. Ela parte da vivência em que a criança, o aluno, o estudante, ele tem daquilo que vai ser aprendido em sala de aula, né? Essa metodologia do brasileiro Biratã, ela não surgiu no Brasil, ela surgiu em uma pesquisa que ele estava fazendo no continente africano. Olha que interessante, nós temos uma metodologia que foi desenvolvida primeiramente em outro país, dando uma relevância social no Brasil. E a gente ter esse nexo de que é um projeto pequeno, né? Em meio à universidade é um projeto pequeno, porém ele tem essa abrangência enorme de modificar, de mudar, de trazer um olhar diferenciado para a vida e para a realidade desse estudante. Isso eu acho que é o nosso ponto central do desenvolvimento de qualquer projeto.
Bem, pessoal, o programa já está chegando ao fim e, professor, o espaço está aberto para o senhor acrescentar algo mais sobre a sua pesquisa que o senhor acha relevante.
O projeto... apesar de ser o objetivo principal, a construção das oficinas, aproximar os acadêmicos da escola, né, essa troca de experiência, a avaliação que a gente fez foi que os alunos, né, eles ficaram, algumas turmas, né, que a gente aplicou questionários, eles ficaram bastante admirados, né, com essa proposta de trabalhar com essa forma diversificada da matemática, né, que muitas das vezes num jogo, num software que eles jamais tinham a ideia que existisse, dava para trabalhar a matemática de uma forma dinâmica, divertida, ao mesmo tempo crítica, né, contextualizada, e que isso estimulou esses alunos a estudarem a matemática da metodologia do professor, estivesse ruim, né, mas isso teve um ganho, né, nesse aprendizado do aluno. E para os acadêmicos, é um incentivo também para eles se tornarem professores, né, com uma bagagem, né, na construção dessas atividades em sala de aula, com um leque, né, de possibilidades muito maior. E cada sementinha dessa que a gente plantou, né, a gente pretende que isso possa germinar, né, nos outros acadêmicos, nos outros alunos, da importância da matemática, mesmo que não venham a fazer o curso de matemática, mas que eles possam perceber essa matemática, né, nessa visão, né, que eles vão olhar o mundo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais com um foco, né, mais nítido, né, da matemática, que eles vão enxergar no dia a dia.
Muito bacana o projeto, muito bacana mesmo. Isso desmistifica um pouco, né, aquela ideia da matemática ser difícil, mas a matemática ela pode ser fácil e gostosa de aprender, né? Porque a matemática está em tudo, a matemática é a nossa vida, a matemática está na compra de uma roupa, está no supermercado, então fazer com que os alunos gostem da matemática fazem também ele gostar do dia a dia. Então vão ao mercado, ah, isso aqui eu aprendi na aula de matemática, então é bem bacana mesmo, gente. Parabéns mesmo, professor, parabéns aos envolvidos. O programa Extensão em Pesquisa termina aqui. Quero agradecer a participação dos nossos convidados e de todos os ouvintes. Até a semana que vem. Obrigada a participação de vocês aqui no programa. E não se esqueça que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.